Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Bom Dia, Ministro, estamos recebendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Bom dia, ministro.
Bom dia, Luciano. Um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da nossa, dessa grande rede que a gente vai trabalhar hoje.
Prazer é nosso recebê-lo aqui mais uma vez. Para fortalecer o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, o governo federal lançará a política e o compromisso nacionais pela participação social. Este é o principal assunto da nossa entrevista hoje, aqui no programa Bom Dia, Ministro. E o ministro Gilberto Carvalho começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A primeira participação vem da Rede Brasil de Recife, Pernambuco, com Jô Araújo. Bom dia, Jô.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom, está sendo lançado aí a política e o compromisso nacional pela participação social. Na prática, ministro, que abrange esse programa com relação até à sociedade civil, à sociedade brasileira?
Jô, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rede Brasil. Na verdade, esse lançamento, esse decreto que a presidenta lança agora na sexta-feira, é como se fosse a consolidação de uma forma definitiva, estável, de participação social nos governos. Você sabe, Jô, que a democracia formal, aquela em que a gente vota e tem os representantes nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal, Senado, etc., e os próprios governantes, é uma primeira forma de democracia, mas o Brasil, na medida em que vai amadurecendo, começa a dar passos mais importantes na questão democrática. Ou seja, a gente vai além da democracia representativa para chamar a democracia participativa. Ou seja, os governos começam a se dar conta de que para governar de fato democraticamente é preciso abrir espaços para a participação. Foi por isso que já lá na década de 40... do século passado, nós tivemos os primeiros conselhos no caso de saúde e as primeiras conferências nacionais de saúde, que eram formas de auscultar, de ouvir o que as pessoas tinham a dizer para a direção de determinada política no país. Infelizmente, houve uma evolução muito pequena desse processo no Brasil e só foi retomado com muita força em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo. O presidente Lula determina que a gente começasse a fazer um processo massivo de conferências nacionais que começavam nos municípios, depois passavam para as capitais dos estados e depois com representantes aqui na Conferência Nacional e também a multiplicação dos conselhos, Conselho de Saúde, Educação, da Criança e Adolescente, do Meio Ambiente e assim por diante. A partir desta experiência, nós aprendemos que quanto mais um governo ouve o povo, mais ele tem chance de acertar, tem menos chances de errar. Foi daí, então, que nós fomos multiplicando essas formas de participação. Além dos conselhos, também começamos a fazer as mesas de negociação, as audiências públicas, ministros se deslocando nos estados para ouvir diretamente as pessoas e percebemos que era preciso consolidar esse sistema, essa prática, num sistema nacional que funcionasse não apenas aqui em Brasília, mas também em cada governo estadual e em cada governo municipal. É por isso que a presidenta Dilma, então, faz na sexta-feira um decreto que consolida num processo legal todas essas formas de participação e nós estamos estimulando os estados a aderirem a esse sistema. 10 estados, para nossa alegria, já aderiram e centenas de municípios também já estão fazendo a sua adesão. De modo que a gente quer com isso aprofundando e consolidando um padrão de democracia com participação social que tem se verificado essencial na condução democrática do país.
Jô Araújo, da Rede Brasil, alguma outra pergunta?
Outra pergunta aqui, ministro, é o seguinte. Uma das ações vai ser o lançamento do portal participa.br. De que maneira, então, a sociedade civil, o povo, a população vai poder interagir e participar também do participa.br?
A tua pergunta é muito oportuna, Jô, porque você sabe que nos dias de hoje nós recebemos esse presente que é todo o processo de comunicação via redes sociais. Nós somos do velho tempo, Jô, em que para fazer uma reunião, para fazer um debate, uma assembleia, você tinha que distribuir panfleto para as pessoas, convocatórias por escrito ou no gogó com caminhão de som. Agora a gente tem essa facilidade incrível de participação através das redes sociais. Nós temos visto aí convocatória de manifestações, de passeatas, de assembleias via redes sociais. Não podia faltar nesse sistema nosso também a possibilidade do cidadão participar diretamente de debates, de questionamentos, enfim, de conferências através das redes sociais. Por isso, nós criamos o Participa BR, que é uma forma em que o cidadão vai diretamente, individualmente, poder interferir também através da rede social. O Participa.br é um site, uma ferramenta digital que nós colocamos à disposição para que o cidadão possa participar. Ele vai poder, diretamente da sua máquina, entrar neste site e, a partir daí, participar de debates, de conversas, enfim, de formas em que ele expressa a sua opinião, que será naturalmente recebida e ouvida aqui em Brasília por todos nós e estabelecendo-se um diálogo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebendo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Salvador, na Bahia. Da Rádio Excélsior, fala Edson Santarini. Alô, Santarini, bom dia.
Alô, bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Gilberto. Um forte abraço a todos, nossos cumprimentos, um axé a todos os nossos colegas e também ao ministro, isso é da Secretaria-Geral da Presidência. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que já está consolidado a participação popular, houve evolução, principalmente nos últimos anos, mas o meu questionamento, ministro, é o seguinte: isso já está consolidado, como eu disse, mas as grandes decisões ainda são tomadas nas câmaras, nas assembleias, no Congresso, no Senado, e muitas vezes são decisões que não refletem os anseios da população. O que fazer para que a população possa se aproximar mais, né, dessas decisões que são, às vezes, tomadas, né, de forma que não refletem ao anseio popular?
O Edson, essa tua pergunta é muito importante. Eu queria te dar um bom dia a você e aos nossos amigos da Rádio Excélsior, da querida cidade de Salvador. Essa tua pergunta é muito importante porque ela fala de uma natural e necessária evolução que nós temos que ter em toda essa questão da participação social. A gente tem observado que há uma evolução constante nessa questão e os governos mais populares, os governos que se abrem mais, começam a praticar a escuta interessada das pessoas nessa linha de entender que para governar bem você tem que estar em sintonia com o povo, com as pessoas, com seus representantes, através dos movimentos sociais, da sociedade civil. A tentação do governante, Edson, sempre é se fechar naquela redoma de vidro ou naquela redoma de cimento, que são os palácios, e ficar ouvindo apenas os seus assessores, que nem sempre filtram adequadamente a realidade para o governante. Ou então o governante atender, ou por pressão ou por conveniência, lobbies ou interesses de setores muito específicos da sociedade, particularmente na questão econômica. Esse passo que nós estamos dando agora, Edson, de consolidar um sistema nacional, é, na verdade, uma forma de você conseguir espalhar ppelo país, com uma prática natural de governo, a questão da consulta, da participação. Bom, agora, para que nós possamos, de fato, fazer com que esses, por exemplo, as conferências e os conselhos tenham um outro tipo de poder, ampliar esse poder, nós precisamos fazer aquilo que nós estamos chamando da famosa reforma política. Só a reforma política, portanto, votando no Congresso, através de todo o aparato legal, nós poderemos estatuir fórmulas em que o governante obrigatoriamente vai ter que ouvir e vai ter que levar em conta as posições da sociedade adequadamente representada ou em conselhos, ou em fóruns, ou em aquilo que a gente estabelecer. Então, precisa ficar bem claro, essa forma de participação que nós temos agora, ela é, quase em todos os casos, consultiva, com exceção de alguns conselhos que têm poder deliberativo, como é o caso do CONAMA, no caso do meio ambiente, o CONANDA, no caso da criança e do adolescente. Mas para que a gente consiga consolidar, por exemplo, que todos os conselhos tenham um poder deliberativo, portanto, interfiram diretamente, há que haver um aperfeiçoamento, um aprofundamento e uma legalização através de lei votada no Congresso Nacional para que essa participação se torne mais efetiva. Portanto, o que nós estamos fazendo é um processo evolutivo nessa perspectiva, e eu aproveito para dizer para você que a reforma política é essencial para a gente aprofundar a democracia no país, incluindo, por exemplo, também o fim do financiamento empresarial de campanha e o voto em lista que valorize os partidos e dê uma fidelidade partidária, enfim, que nos ajude a fazer, de fato, da política uma representação efetiva das maiorias.
Edson Santarini, da Rádio Excelsior, de Salvador. Alguma outra pergunta?
Eu tenho só mais uma perguntinha rápido, Luciano, para o ministro Gilberto Carvalho. Ministro, a nossa preocupação também é que, às vezes, um compromisso como esse, importante, essa tentativa do governo Dilma de se aproximar mais dos anseios populares, é que essa decisão ela não tenha compatibilidade com, digamos, um futuro governo, de que as práticas sejam apenas deste governo, que elas não sirvam como exemplo, independente de partido, independente de governante. Elas são consolidadas com essa visão, meu caro ministro, ou seja, independe de governo, independe de ideologia, e elas ficarão como para sempre para a população?
Edson, a nossa preocupação é exatamente esta, que não seja sazonal a participação, que ela não dependa do governante que está de plantão. Então, o decreto da presidenta, consolidando esse processo, esse formato de participação, já é uma tentativa, de fato, de fazer com que se transforme num processo estável, como um hábito de governo, essa questão. Vai ser muito difícil um outro governo eventual de um outro partido, por exemplo, revogar um decreto como esse. Ele pagaria um preço político muito grande para revogar. Agora, eu quero insistir, para que a gente consolide de uma vez, é muito importante toda a questão da reforma política. E além disso, Edson, a sociedade brasileira já demonstrou que ela não aceita mais ficar passivamente esperando as decisões de governo. Eu acho que depois de junho do ano passado, quando nós tivemos as manifestações, com todos os seus problemas, suas ambiguidades, com, infelizmente, a mistura da violência no meio, mas as manifestações em si já representaram um sinal claríssimo de que governante daqui para frente vai ter que aprender a ouvir mais, vai ter que ter mais sintonia com a vontade do povo. Eu fiz agora, Edson, um percurso nas 12 cidades-sedes sobre a Copa do Mundo. Inclusive, tive a oportunidade de estar aí em Salvador num belíssimo debate com os companheiros dos movimentos sociais. E me dei conta como um governo ganha quando ele ouve, como um governo acrescenta no seu horizonte e para suas decisões, quando ele tem a disponibilidade de ir até as pessoas, ouvir. Claro que você ouve pancada, você ouve protesto, você ouve, mas não tem como. Daqui para frente, cada vez mais, a democracia no Brasil deu um salto de qualidade. Isso é muito importante que a gente não recue, que a gente continue aprofundando cada vez mais esses mecanismos de participação e de escuta, daquilo que a gente pode chamar de uma escuta interessada, daquilo que o povo realmente precisa, quer, deseja e pressiona para conquistar.
E agora no programa Bom Dia, Ministro, temos a participação da Rádio Band News FM de Brasília com o Ivan Brandão. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Nós estamos falando de diálogo, de participação popular. O senhor, respondendo à questão da Rádio Excel, o senhor, inclusive, mencionou as manifestações. Ontem, durante um evento aqui em Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse que hoje os governos demoram a dar respostas às reivindicações populares porque o modelo de administração pública é falho, porque há uma padronização desse modelo de gestão. A política e o compromisso nacionais pela participação social visa justamente isso, aumentar esse diálogo entre Estado e população, aumentar a participação da sociedade. O senhor senhor reconhece, ministro, que hoje existem dificuldades para dar esse tipo de resposta às reivindicações populares?
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da nossa Band News de Brasília. Realmente, não há dúvida nenhuma que a ministra tem razão no aspecto de que a máquina pública brasileira, o Estado brasileiro, foi feito para um outro padrão de cultura. A maneira como os ministérios, os órgãos públicos, tanto no legislativo como no judiciário como no executivo, foram montados é de um outro momento. Eles têm dificuldade de fazer essa permeabilidade, de ter essa permeabilidade em relação à opinião das pessoas, à vontade popular. É um pouco naquele velho padrão: eu voto, delego a você o poder e volto para casa. E você dá conta de fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Os programas de governo são feitos, em geral, artificialmente. Pouco se refere a ele durante o governo e assim por diante. O que está acontecendo hoje é exatamente uma crise, eu diria, porque como a sociedade evoluiu e as estruturas de governo não evoluíram, nós temos, de fato, esse descasamento. Você pega, por exemplo, a questão das manifestações de junho. A presidenta Dilma teve uma atitude muito madura depois das manifestações de junho e, ouvindo o que os movimentos sociais, que a sociedade apresentava, assumiu 5 pactos que foram muito importantes. No caso da educação, da saúde, no caso da responsabilidade fiscal, no caso do combate à corrupção e da mobilidade urbana. Agora, entre as medidas que ela tomou, por exemplo, ela destinou 50 bilhões para mobilidade urbana. Até isso virar realidade lá na ponta, tem uma demora muito grande. Tem o tempo da licitação, tem o tempo da licença ambiental, tem o tempo das questões de desapropriações que vão para a justiça e todo um processo delicado que você tem que fazer. E assim por diante, ou na saúde, você vai tomar medidas, demora até se fazer um projeto, mas médicos, por exemplo, levou meses de debate para a gente poder pôr em prática. Isso não corresponde à urgência que muitas vezes as causas apresentam. Aí que tem então esse descompasso entre a ação governamental e o anseio das ruas, e provocando muitas vezes muitas crises nessa relação. Por isso que eu insisto de novo, Ivan, na importância de uma reforma política que repense o funcionamento da política brasileira, do Estado brasileiro, do governo, das formas de governar e de participar, para que a gente faça uma adequação necessária. Porque eu vou dizer a você, a gente que está no governo, eu estou já agora completando 12 anos de governo federal, a gente vive essa angústia diariamente, esse anseio de tentar resolver as coisas e a demora que os tempos burocráticos muitas vezes exigem da gente. Isso é muito difícil e muito duro. Por isso que eu acho que é um momento muito bom da política brasileira agora, porque nós estamos começando a repensar nossas estruturas.
Ivan Brandão, da Band News FM, alguma outra pergunta?
Só para terminar, Luciano, bom, a gente está falando de reforma política, ministro, mas esse programa, essa nova política que será lançada na sexta-feira, ela pode ajudar já, de certa forma, a diminuir esse tempo de resposta?
Olha, eu acredito que pode, sim. Eu acredito que pode, porque nós temos uma prática já presente hoje nos movimentos sociais que exigem cada vez mais essa participação. Há uma pressão de baixo para cima para que os governos assumam, de fato, essa nova forma de governo, de governar, ouvindo, criando mecanismos de participação. E nós temos, como já falei, a adesão nesse compromisso que a presidenta vai lançar nesse sistema, 10 estados que já aderiram, centenas de municípios. Isso, Ivan, é um pouco também com uma cultura que você vai, aos poucos, fazendo perpassar a mentalidade dos governantes e a mentalidade do povo também, porque precisa haver naturalmente também uma pressão de baixo para que isso ocorra. Então, eu acho que é um processo evolutivo. Eu queria, só para completar, que a presidenta, além de lançar o Sistema Nacional de Participação na sexta-feira e lançar esse Participa BR, que é a forma via rede com que as pessoas vão participar, ela também vai lançar a regulamentação das ouvidorias, que são instâncias importantes também nos órgãos públicos, onde o cidadão pode reclamar, pode apresentar suas insatisfações, suas queixas em relação às ouvidorias. Grande parte dos órgãos públicos tem ouvidoria, mas agora elas serão estruturadas de maneira mais ampla. E, além disso, nesse mesmo dia, é uma espécie de festa da sociedade brasileira, do encontro da presidenta com a sociedade civil. Ela vai lançar um decreto, Ivan, que regulamenta a prestação de contas das entidades sociais que recebem dinheiro público para fazer ações sociais e precisam prestar conta desse dinheiro. Você sabe que houve uma grande crise nos anos passados nessa relação governo-entidade-sociedade civil, nessa questão de alguns atos, infelizmente, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, nós estamos aperfeiçoando esse mecanismo através do chamado marco regulatório da sociedade civil, porque as entidades da sociedade civil, me perdoe me estender um pouco, mas isso é muito importante, prestam serviço à sociedade, Luciano e Ivan, extraordinário. O que seria do Brasil sem as Santas Casas de Misericórdia, sem as creches das igrejas, das entidades sociais, sem as pastorais sociais, sem o trabalho das igrejas evangélicas, por exemplo, em relação às vítimas de droga e assim por diante. Essas entidades, para funcionar, é justo que recebam recursos públicos. Ora, esse recurso tem que ser muito bem fiscalizado para que também não sirva para as chamadas maracutaias, para os desvios. Nós, em função de problemas, endurecemos essa relação e agora, finalmente, estamos chegando a um bom termo de um marco civil, um marco regulatório que estabelece uma relação adequada, de modo que as entidades possam receber os recursos e, ao mesmo tempo, haja transparência nesse processo. Então, tudo isso vai ser uma festa importante para nós na próxima sexta-feira.
Estamos entrevistando o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, nosso convidado de hoje aqui no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora contamos com a participação da Rádio Universitária FM de Natal, com César Barros. Alô, César, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho, a todos que nos acompanham. Primeiramente, quero parabenizar a equipe do governo por essa iniciativa de formalizar a participação popular na definição dessas políticas públicas. E assim, o que eu tenho para perguntar para o ministro, primeiro é que próxima sexta-feira a presidenta Dilma vai assinar esse decreto que regulamenta essa política de participação popular. E eu queria ver que o senhor nos desse alguns exemplos práticos do que esse decreto vai trazer. De que forma vai estar regulamentado isso? Como é que as pessoas vão poder participar na construção das políticas públicas?
Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Universitária de Natal. Estive em Natal há poucos dias também nesse debate da Copa. Vi aí a beleza dessa belíssima arena que foi construída aí em Natal. E quero desejar para todos vocês aí uma excelente Copa do Mundo. Natal, vocês sabem, ganha muito com a Copa do Mundo. Alguém pode dizer, não, mas as obras estão muito atrasadas. É verdade, as obras se atrasaram, as obras de infraestrutura urbana, mas nós sabemos que nós não as fizemos apenas para a Copa do Mundo, nós fizemos para o uso do povo. Então, toda a questão do transporte, toda a questão da orla, nós sabemos o quanto isso vai ser importante para a cidade e quem vai usar não são os que vêm para a Copa, não. Quem vai usar é o povo daí da cidade, é isso que nos importa, isso que nos interessa. Mas, César, indo direto ao teu ponto, nós, através desse decreto, vamos fazer com que em cada cidade do país, todos os temas relativos ao governo, saúde, educação, esporte, lazer, tema da juventude, tema da criança e do adolescente, da mulher, a questão do negro, a questão do índio, nós façamos as chamadas conferências municipais. Elas já existem em muitos municípios, mas muitos municípios, infelizmente, não aderiram ainda a esse sistema. O que nós pretendemos com esse decreto, e vamos conquistar, eu tenho certeza, é que todos os municípios vão se dar conta agora de que é oficial, é preciso, é necessário realizar essas conferências. Elas funcionam, ô César, como filtros lá na ponta, como os vasos comunicantes, os vasos capilares, digamos, do corpo da gente, para lá na ponta pegar, de fato, a opinião das pessoas. O produto dessas conferências municipais, que são de ampla convocação e participa quem desejar participar, vai para a conferência estadual. A conferência estadual filtra, digamos assim, as principais reivindicações, discussões, linhas de governo, e depois isso vem para uma conferência nacional. E a conferência nacional, então, aqui em Brasília, vota as principais decisões desta que representa, portanto, o conjunto das opiniões e elas então são apresentadas ao conjunto do governo. Em geral, o presidente da República, a presidenta da República comparece a essas conferências, ouve diretamente as principais posturas e propostas, e a partir daí, qual é a tendência? É que isso se converta em política de governo. E para acompanhar esse processo e fiscalizar esse processo é que existem os conselhos nacionais. Os conselhos se reúnem periodicamente ao longo do ano exatamente para fazer essa tensão, essa briga, essa vigilância e fiscalização do governo para que aquilo que foi produto das conferências seja de fato aplicado. É uma relação boa, em geral bastante tensa, mas necessária para a democracia. Então, o sistema que a presidenta assina agora, ele organiza todo esse processo nacional para que efetivamente ele funcione. Aquilo que hoje em dia é um pouco espontâneo passa a ser agora uma questão oficial. Junto com isso, a ouvidoria, a regulamentação das ouvidorias, que também são canais de captação da vontade popular, e o Participa BR, que é a forma em que o cidadão, independente de ir ou não ir à conferência, ele tem como colocar sua opinião para o governo federal diretamente através do portal nosso, do participo.br. Isso então forma um conjunto que permite ao cidadão, de fato, desfrutar de canais diretos ou indiretos, com participação ao vivo ou via rede, de modo que ele a sua cidadania fica enriquecida, porque ele pode participar. Ninguém mais pode dizer que não é ouvido daqui para frente. Nós queremos que todo cidadão, de alguma forma, seja ouvido. Outra coisa, evidentemente, é se aquilo que ele manifestou aqui vai acontecer lá. Porque, claro, isso depende também de maiorias e minorias, depende de viabilidade de você realizar aquilo que é o desejo do cidadão, mas, pelo menos, a gente está azeitando canais de comunicação direta ou coletiva com os cidadãos.
Alguma outra pergunta? César Barros.
Sim, Luciano. O que eu queria saber também do ministro, sim, a percepção que eu tenho já com o lançamento desse participa.br, desse portal, é que, com certeza, as políticas públicas, a definição, a participação popular vai se tornar mais ágil. Porque, como ele falou, isso já acontece nas pontas, em vários lugares do país, se discutem políticas. Por exemplo, aqui em Natal está acontecendo a Teia Nacional da Diversidade, em que vários representantes da cultura, de expressões artísticas, estão debatendo itens relativos às políticas públicas de cultura. Mas até que essa política nacional seja formalizada, leva um tempo. Aí a impressão que eu tenho é de que com o portal isso se torna mais ágil. Eu queria saber do ministro se realmente isso vai acontecer.
Bom, César, primeiro eu tenho que dizer que eu estou morrendo de inveja de vocês que estão em Natal, porque eu queria muito participar dessa teia. A teia, Luciano, é justamente um grande encontro dos mais diversos manifestações culturais que a ministra Marta está coordenando, que traz justamente a riqueza dessa expressão enorme que nós temos, diversa que nós temos no Brasil, de expressões culturais, para fazer um grande debate, e um debate, eu diria, vivencial, porque também as manifestações culturais se darão ali, para a gente ir tomando uma linha do que é, de fato, uma política de cultura no país. E, ao mesmo tempo, é a manifestação da nossa incrível riqueza, como eu já disse. Por isso que eu estou morrendo de inveja, porque será um belíssimo encontro. E você tem razão, César. Nós esperamos que, de fato, o portal, de uma forma, ele não substitui as formas, digamos, democráticas de participação, presenciais, mas ele, de fato, abre essa possibilidade de um contato direto. Nós teremos um trabalho enorme aqui de receber, de encaminhar as demandas que o Participa já está trazendo para a gente, mas é o trabalho próprio e importante da democracia. Fazer democracia, César, dá muito trabalho, mas não tem outro caminho. É a única forma de nós fazermos, de fato, um governo justo. Porque na política, César, funciona mais ou menos assim. Para você construir uma sociedade democrática, você tem que ter um jeito de agir democrático. Você não pode construir democracia com um jeito ditatorial, vertical, autoritário. Então, você tem que ter a paciência e a dedicação de ouvir, de participar, de saber entender o contraditório, descobrir que, de fato, a opinião do outro vale tanto quanto a tua e respeitar essa opinião e conviver na tensão típica da diversidade. Essa é a nova forma da democracia brasileira, que eu acho que é rica para todos nós.
E agora no programa Bom Dia Ministro, temos a participação da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, com Denise Melo. Bom dia, Denise.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, está prevista também a assinatura de um decreto que vai trazer um aperfeiçoamento da prestação de contas das parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Aqui no Paraná, a gente tem muitos casos, inclusive de entidades com utilidade pública que não tem mais essa função, que está sendo investigado na Assembleia Legislativa. Essa parceria com as ONGs, entre o Estado com as ONGs e o Estado, também precisa de uma melhor fiscalização. O que está previsto nesse decreto, ministro?
Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio Banda B, da minha querida Curitiba. Olha, Denise, essa tua pergunta é muito importante. De um lado, nós temos, como eu já falei aqui no programa, que reconhecer o trabalho incrível das entidades sociais. Nós, paranaenses, temos o orgulho de ter convivido com a doutora Zilda Arnes, que começou aí em Florestópolis, no Paraná, o trabalho da Pastoral da Criança. E nós sabemos quantas vidas essa entidade salvou e segue salvando pelo país afora. Assim como a Pastoral da Criança, são centenas, milhares de outras entidades que prestam um serviço extraordinário para a nossa população. Eu sempre digo, quando alguém começa a criticar muito as ONGs, eu digo o seguinte: se a sociedade civil brasileira, organizada em entidades, cruzar os braços, o Brasil para, e para do lado mais fraco, do lado dos excluídos, dos que mais sofrem, porque o Estado brasileiro definitivamente não teria condição de cuidar dos excluídos como fazem as entidades. Necessário, e além disso, é fundamental que essa generosidade da sociedade se manifeste e possa se expressar de maneira tão viva como nós fazemos no Brasil. Agora, como tudo o que é humano tem seus problemas, também as entidades, infelizmente, foram usadas por picaretas, por gente corrupta, para construir verdadeiros aparelhos de captação de recurso e para uso indevido, enriquecimento próprio, campanhas eleitorais e assim por diante. Foi esse processo que levou, de fato, a uma crise dessa relação governo-entidade-sociedade civil, e a presidenta Dilma foi obrigada a tomar, infelizmente, medidas duras que dificultaram muito esta relação, porque não tinha como. Você tinha que dar uma trancada para poder dizer: peraí, picaretagem não. A partir daí, nós nos mobilizamos junto com a sociedade civil, com o setor sério, digamos, que é felizmente amplamente majoritário, e começamos a trabalhar o que nós chamamos de um marco regulatório da relação governo-sociedade civil. Ou seja, você não pode exigir que uma ONG feita Pastoral da Criança tenha o mesmo aparato de uma prefeitura para fazer sua prestação de contas. Você tem que simplificar as coisas. Ao mesmo tempo, você não pode deixar a total liberdade da pessoa o uso daquele dinheiro público, porque ele é dinheiro público, ele tem que ser fiscalizado. Então, encontrar esse meio termo entre uma coisa e outra, uma facilitação das parcerias, mas ao mesmo tempo a responsabilidade com recursos, foi um caminho muito sinuoso, muito difícil. Graças a Deus, tramitou um projeto já no Senado e agora na Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e vai a plenário. Nós esperamos, se Deus quiser, que na semana que vem seja votado no plenário um amplo marco regulatório que estabelece todas as formas de relação, que simplifica muita coisa, mas aperta também em outros aspectos, exigindo transparência. Por exemplo, só pode participar dos recursos públicos entidades que tenham mais de 3 anos de funcionamento, entidades, ninguém pode chamar o compadre, o amigo para receber aquele dinheiro, tudo é por chamamento público, então tem que disputar aquele recurso público para que seja escolhida a entidade mais adequada para dar conta daquela creche ou daquele programa de assistência à pessoa com deficiência ou vítima da drogadição e assim por diante, certo? Então, isso já vai ser acertado, se Deus quiser, nesse programa. Agora, o que a presidenta faz na sexta é um decreto específico relativo à prestação de contas, ou seja, todas as formas que quem pode, na verdade, participar de uma entidade, toda a questão da ficha limpa, a gente estabelece que a pessoa não pode ter processo, um tipo de qualquer condenação, mesmo em primeira instância. Então tem um rigor grande nessa questão e todo o processo de como a entidade se dirige aos órgãos públicos para fazer a sua prestação de contas de modo confiável, de modo transparente. Então é essa evolução que nós estamos tendo, e eu acho que esperamos muito Denise, que com a aprovação do marco regulatório e esse decreto da presidenta, definitivamente a gente volte a estimular a sociedade a se organizar de maneira generosa em torno de entidades e, ao mesmo tempo, nós superemos a presença da picaretagem nessa questão. Eu só para fechar, ontem à noite tive uma interessantíssima reunião com um grupo de entidades empresariais que vieram nos trazer a importância também da regulamentação dos chamados fundos sociais, que são fundos que você constitui a partir de doações, não de governo, da sociedade, para você, a partir da gestão daqueles fundos, ter recursos para as universidades federais, para as universidades comunitárias e para as entidades sociais. Há uma prática muito antiga, Luciano e Denise, em países como Estados Unidos, em muitos países da Europa, mas agora também isso está sendo feito na China, no Japão. Há uma tradição de que as grandes empresas criem, através das suas fundações, criem fundos em que elas, para os quais elas contribuem, e esses fundos são geridos por associações cujo e o rendimento desse fundo é destinado para as universidades, destinado para entidades civis. Grandes universidades americanas sobrevivem a partir destes fundos. E nós no Brasil não temos essa tradição. Pelo contrário, no Brasil, muitas vezes, você dificulta a doação, você impõe impostos para a doação, desestimulando essa contribuição da sociedade com a própria sociedade. E nós vamos avançar também, eu espero, através de um projeto de lei de iniciativa da deputada Furlan. Nós esperamos que esse projeto, que tem a relatoria agora do Paulo Teixeira, possa, de fato, também regulamentar essa nova forma de filantropia, digamos, adequada da sociedade para com a própria sociedade.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite do mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. E agora, no Bom Dia Ministro, a participação de Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Bom dia, Patrick.
Muito bom dia a todos, ministro. Os brasileiros têm cobrado cada vez mais saúde de qualidade, segurança pública, transporte, educação. Essas cobranças têm se tornado cada vez mais evidentes. Com o lançamento dessa política e compromisso nacional de participação social, o senhor acredita que a população vai ter uma resposta mais positiva para resolver esses assuntos? O senhor acredita que o governo vai se aproximar mais do povo, vai falar mesmo a língua do povo?
Bom dia, Patrick, ouvintes da Itatiaia, nossos queridos mineiros. Patrick, eu acredito sim. Não acredito em milagre, não acredito que do dia para a noite essas coisas se transformam. Como já falei aqui, nós estamos falando de uma cultura progressiva de participação. Esse decreto é um passo importante porque consolida num sistema nacional e ele, de alguma forma, pressiona a todos os governantes em todos os níveis, porque isso é muito importante, que lá embaixo, na prefeitura, comece um processo participativo. Nós temos desde 82 no Brasil a prática do orçamento participativo e, infelizmente, muitas prefeituras nunca fizeram esta prática. Então, Patrick, o que esse decreto faz é, de alguma forma, criar quase que um constrangimento para que todos os prefeitos e todos os governantes, governadores e o governo federal trabalhem nessa perspectiva. Agora, o que vai acontecendo cada vez mais? Você vai aumentando a participação e vai aumentando a fiscalização e a transparência. São elementos fundamentais para o funcionamento adequado de um governo. Você sabe muito bem disso. Quanto mais luz, menos sombra, menos corrupção. Quanto mais participação, mais pressão para que o governante, de fato, cumpra aquilo que está no programa de governo ou atenda às demandas populares. Eu vou dar um exemplo muito transparente para você. Você viu as manifestações de junho. Foi a partir das manifestações de junho que a presidenta reagiu assumindo uma série de compromissos que ampliaram os recursos da educação através da aprovação do projeto de lei que destina os royalty do petróleo, do pré-sal, para a educação e para a saúde. Foi através dessa manifestação popular, a partir daí, que a presidenta investiu mais 4 bilhões e meio na saúde, criando o Mais Médicos. E a partir também dessa manifestação é que ela destinou 50 bilhões para todo esse processo de mobilidade urbana. Não é à toa que as cidades brasileiras, da Copa ou não da Copa, estão se transformando em canteiros de obras de mobilidade. BRT, VLT, um monte de... Em todos esses, podem ter certeza, embora o governo municipal muitas vezes não coloque, mas é dinheiro federal que está aí, certo? Então, tenho certeza que essas formas de participação obrigam os governantes a ir mais ao encontro daquilo que de fato é prioridade para o povo, é aquilo que o povo mais precisa. Então, é por isso que nós estamos felizes e achando que estamos dando um passo concreto, independente deste e do próximo governo, seja quem for, vai ter que andar cada vez mais na perspectiva do que o povo deseja.
Alguma outra pergunta, Patrick?
Essa cobrança por parte do governo para os prefeitos, para as autoridades locais, para que se resolvam esses assuntos, ela pode aumentar cada vez mais também na possibilidade aí das manifestações, essa cobrança mesmo da população, que está até próxima de uma nova eleição, não mesmo sendo para prefeitos e vereadores, mas de buscar aí um laço mais próximo para tentar resolver todas essas questões.
Olha, Patrick, vamos combinar. Quer dizer, nós vamos ter que atuar sempre em duas perspectivas. A pressão popular, ela, eu espero, tenha vindo para ficar no Brasil. Quero insistir com você. Eu acho que nós demos um salto na democracia brasileira a partir do momento em que o povo se sente dono de direitos. O pior, eu sempre tenho dito, por onde eu ando, a pior forma de exclusão, quando você tem políticas antipopulares, quando você não distribui renda, quando você exclui as pessoas, para além da exclusão econômica, o pior que existe é quando você invade a alma das pessoas e acaba fazendo com que elas, isso foi no Brasil historicamente, não se sintam donas de direitos. Elas acham natural ser excluídas, elas acham natural que uns tenham muito e muitos não tenham nada, sejam totalmente excluídas. Quando você começa um processo de mobilidade social, ou seja, permitir que a pessoa que não tem nada passe a ter alguma coisa, isso não para mais. Quando o Lulinha, nosso presidente Lula, começou aquela política em 2003 de crescimento com distribuição de renda e começou a permitir que a pessoa tivesse o Bolsa Família, ele que dependia lá do coronel para dar esmola, e que agora não, ele tem um cartão. Quando ele eleva o salário mínimo e permite ao companheiro poder, no final do mês, ampliar um pouco a sua casinha ou botar um filho na universidade através do ProUni e tal. Enfim, quando você começa a conferir direitos, o que acontece? Você desperta nas pessoas uma consciência de que ela é cidadã, de que ela pode, e aí não para mais. É por isso que teve junho. É por isso que o povo foi à rua. Porque o povo agora quer uma qualidade de saúde, educação, de transporte, de serviços públicos diferente. E tem razão. Só que o Estado brasileiro tem dificuldade de atender nessa mesma velocidade, como nós já falamos. Então, essa pressão de baixo para cima, ela é essencial para que os governantes acordem e digam: peraí, eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar conta, certo? Isso vale lá embaixo, na prefeitura, mas vale no Estado e vale aqui para nós também. E de outro lado, ao fazer esse decreto, aí a outra ponta, o governo federal está tentando induzir os estados e municípios a que eles, de fato, também abram esses espaços. Quem vai ganhar com isso é, sem dúvida nenhuma, a democracia brasileira e a prática da vida da gente. Nós vamos ter menos recursos desviados, nós teremos menos recursos jogados em coisas inúteis e sim atendendo mais aquilo que precisa, que o nosso povo precisa para viver melhor.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. E agora contamos com a participação da Rádio O Povo, CBN, de Fortaleza, com Farias Júnior. Alô, Farias, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro Gilberto Carvalho.
Bom dia. Bom dia, Farias Júnior. Um grande prazer falar com vocês aí da Rádio Povo.
Ministro, a quinta edição do Prêmio ODM Brasil reconhece as melhores práticas de gestão municipal e de organizações sociais que contribuem para o alcance das metas do milênio. Quais são essas metas e como tem sido a performance do Nordeste no cumprir dessas metas?
Ô Luciano, ô Farias, eu te agradeço muito ter tocado nesse tema, porque esse nosso evento que começa, na verdade, hoje à tarde, que se chama Arena Popular, ele é tão complexo que eu acabei não falando de um tema importante que você toca agora, que é a questão do ADM. Nós vamos aproveitar, de fato, vamos nessa cerimônia também fazer a premiação de 31 experiências no Brasil bem-sucedidas de formas concretas em que se atingiu os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na verdade, são metas que a ONU estabeleceu, as Nações Unidas, num grande processo, estabeleceu como uma meta até 2015 para que a humanidade superasse algumas questões fundamentais. Entre os ODMs, nós temos a questão da fome, a questão do analfabetismo, a questão da dignidade da criança, do respeito à criança, a questão da mulher, a questão da moradia digna, entre outros aspectos. Essas metas foram espalhadas pelo mundo. Alguns países levaram mais a sério, outros países levaram menos a sério. O Brasil, graças a Deus, é um campeão de ODM. Isso é reconhecido não por nós, e sim pelas Nações Unidas. O PNUD, que é o órgão central das Nações Unidas, que coordena todas as outras instâncias das Nações Unidas, reiteradamente tem falado alto e bom som, para quem quiser ouvir, que o Brasil tem sido uma referência. Porque o presidente Lula, de fato, e a presidenta Dilma na sequência, levaram muito a sério, e nós fizemos no país todo uma campanha buscando despertar na sociedade e nos governos esse anseio de superarmos a miséria, de superarmos as condições desumanas de vida. Nesse dia 30, nessa premiação que nós faremos, eu quero dizer que o Nordeste está muito bem contemplado. Aliás, para orgulho de todos nós, o Nordeste brasileiro deixou de ser aquele filho mal amado, para quem os recursos não iam, aquela região do país subestimada, deprimida, para se tornar, de fato, um grande campeão de índices, você sabe, de desenvolvimento. Então, eu não sei te quantificar exatamente, mas eu sei que o Nordeste está muito bem representado nessa experiência. O que são experiências que nós vamos premiar? São, normalmente, iniciativas ou de prefeituras, mas, sobretudo, de entidades da sociedade civil que constroem um caso bem-sucedido em que a generosidade organizada mostra resultados concretos. Por exemplo, áreas que estavam insalubres e que, com uma ação concreta, bem estabelecida, ganha um saneamento, ganha uma capacidade de vida saudável naquela região. Casos de creches que são referência de boa forma de cuidar da criança. Enfim, várias formas que mostram que quando a sociedade se organiza junto com os governos, você muda profundamente uma realidade. Então, eu quero te dizer que a gente tem muito orgulho do que ocorreu no Nordeste, em grande parte, evidentemente, por heroísmo e por capacidade de organização do próprio povo dessa região do país, mas também havemos de convir com um forte investimento que o governo decididamente resolveu fazer, privilegiando, priorizando as áreas do Nordeste brasileiro, merecidamente, para que ela ganhasse o seu desenvolvimento.
E agora no programa Bom Dia Ministro, temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus com Patrick Mota. Alô Patrick, bom dia.
Bem, a gente já está no ar e vamos agora às 7h52 direto com as perguntas ao ministro. Bom dia ministro, tudo bem?
Bom dia Patrick Mota, bom dia a você e aos ouvintes da nossa Rádio Amazonas FM.
Ministro, a gente tem um questionamento, porque a gente sabe que em ano de eleição surgem denúncias de tudo quanto é lado, coisas adormecidas afloram com uma voracidade que não são vistas em anos sem eleições gerais. Enfim, o PT é alvo de muitas acusações, algumas sérias, como Petrobras. Eu pergunto ao senhor, de tudo isso que acontece, parece que até agora tudo isso ainda não o tirou do sério. O senhor que é um homem de estatura mediana, estatura que eu falo, na altura, ministro. Aquele baixinho que a gente diz assim.
Invocado.
Pergunto, ministro, o que é que o tira do sério, hein?
Bom, Patrick, obrigado por essa pergunta. A única coisa que nos tira do sério, de fato, é a ofensa à nossa dignidade. Nós temos consciência, Patrick, que nós somos simplesmente instrumentos para a construção de um projeto popular diferente no Brasil. Nós temos consciência que nós não viemos governar, e o Lula foi o nosso grande mestre, e é o nosso grande mestre nesse aspecto, assim como a Dilma. Nós não viemos governar para nos locupletar, nós viemos governar para mudar a lógica do Estado brasileiro. Graças a Deus, com todos os nossos erros, que não foram poucos, nós mudamos a cara desse país. Nós incluímos 40 milhões de brasileiros, nós mudamos a lógica, nós despertamos na sociedade brasileira essa autoestima, e assim por diante. Não vou me falar muito disso. Agora, a coisa muito importante que nós fizemos, Patrick e ouvintes, foi ter a coragem de mexer no antro da política brasileira, do Estado brasileiro, e determinar que essa praga da corrupção fosse de fato mexida, fosse de fato trazida à luz, doa a quem doer, parta de onde partir. O presidente Lula, quando determinou um grande reforço à Polícia Federal, nós reequipamos a Polícia Federal, demos um salto de qualidade na Polícia Federal, inclusive nos salários. Agora tem uma crise, mas foi recomposto em grande parte o salário desses companheiros, demos toda a autonomia para eles. Construímos a Controladoria Geral da União, para que ela fiscalizasse não só municípios, mas também o governo federal. E quando o presidente Lula passou a escolher o Procurador-Geral da República, o primeiro da lista, portanto, respeitando o Ministério Público e não nomeando um gavetador como nós tínhamos antes, nós fizemos com que acontecesse o quê? Que um monte de coisa que estava embaixo do tapete viesse à tona. Porque antes, os ouvintes têm que ter consciência disso. Essa impressão de que nós temos um país corrupto hoje não é real. Nós temos um país, sim, com muita corrupção, mas essa corrupção vem de longe. Nós não inventamos a corrupção, como às vezes pode parecer. Essa corrupção antes era colocada na gaveta. Nós tínhamos um engavetador geral da República. Por que que o processo de reeleição do Fernando Henrique Cardoso, comprado, como nós sabemos, nunca foi julgado? Por que que tantos processos contra políticos não andavam? Porque não havia essa coragem. O que o Lula nos ensinou foi o seguinte: quem errar no meu governo vai ser investigado. Quem não quiser ser investigado, que não erre. Doa quem doer. E foi assim que nós tivemos uma série de processos contra nossos próprios companheiros e assim por diante. Mas até agora, na verdade, o que nós estamos fazendo é passar limpo esse país e tudo que acontece vem à tona. Quantas CPIs que nós tivemos nesse governo que não existiam nos outros governos. E, é claro, passa-se essa ideia de que a corrupção hoje está dominando. Na verdade, o que está dominando é um espírito de não conviver com a corrupção, e doa quem doer, seja quem for, é punido quando é descoberto pelo próprio governo, porque a Polícia Federal é do governo, é preciso saber disso. A CGU é do próprio governo. Isso tudo que acontece, acontece naturalmente com consentimento da Presidente da República. Então, no caso da Petrobras, há uma exploração política enorme desse processo a partir dos fatos de Pasadena, da compra daquela refinaria, que são questões que agora poderão ser esclarecidas, que a Justiça já está trabalhando, que o Ministério Público está trabalhando, tem uma CPI, talvez tenha duas. Nós não temos medo de CPI, não temos medo, porque se houve algum erro, ele vai ser punido. Não tem como não ocorrer isso, certo? Mas nós temos convicção de que nós estamos construindo um novo padrão de governar, de serviço ao povo, de ética. Se você que tiver dúvida disso, faça um estudo, por exemplo, do acúmulo de bens dos governantes de outros partidos e da nossa gente. Porque, olha, eu estou na política aqui no governo federal há 12 anos e estou desde 97 no serviço público. E eu digo para você, um político que acumula bens durante o seu mandato, durante o seu tempo de gestão política, ou ele ganhou na loteria, ou recebeu uma herança, ou se apropriou do que não era dele. Porque pelo salário da gente, pela prática cotidiana da gente, a gente não tem como acumular bens, é o contrário quase. Então, o nosso povo tem que olhar para essas coisas e começar a desconfiar dessa pregação moralista que tenta dizer que nós somos os grandes corruptos e as vestais são eles. Isso não é real. E eu peço que agora as pessoas pensem muito quando tomarem as suas decisões e procurem analisar a realidade para além daquilo que é apenas aparente.
E agora no programa Bom Dia Ministro, temos a participação da Rádio Gaúcha de Porto Alegre com Kelly Matos. Bom dia, Kelly.
Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Minha pergunta, ministro, é sobre Copa do Mundo. A gente tem visto nos últimos dias crescentes movimentos de paralisação dos serviços, greves, serviços às vezes essenciais em número maior, até que os protestos de rua que nós verificamos no ano passado. Em São Paulo, por exemplo, a paralisação de ontem prejudicou 230 mil passageiros. Às vésperas da Copa, faltando aí menos de um mês, eu lhe pergunto se mudou o foco de preocupação do governo e se não são as paralisações, né, para além dos protestos, que podem acabar comprometendo o bom andamento do Mundial no Brasil. Ministro.
Bom dia, Kelly. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Ô, Kelly, realmente há uma preocupação nossa em relação a esse tipo de mobilização. Agora, nós temos que separar as coisas. Houve todo um movimento... não vai ter Copa, um movimento, uma indisposição em relação à Copa do Mundo, que a nosso juízo se deve muito à falta de uma comunicação adequada e de um conhecimento real das pessoas do que é a Copa do Mundo. Espalhou-se, infelizmente, a ideia de que a Copa era um antro de corrupção, a construção de elefantes brancos, de obras que não inacabadas, de paraíso da FIFA tirando dinheiro do Brasil, e assim por diante. Nós sabemos que a Copa do Mundo, na verdade, é uma enorme janela de oportunidades para o Brasil. Não é verdade que nós gastamos dinheiro público na Copa em detrimento da saúde e da educação. Os estádios todos no Brasil custaram 8 bi. Nós, nesses mesmos 4 anos em que foram construídos os estádios, gastamos 800 bi, 100 vezes mais em saúde e educação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desses 8 bi, apenas 4 bi são financiamento do BNDES. Não tem um tostão do orçamento público. Fizemos, sim, isenções fiscais para os investimentos, mas isso em qualquer investimento você faz. Não é verdade que as arenas estão se tornando elefantes brancos. Pelo contrário, basta olhar o Mané Garrincha aqui em Brasília. Vocês têm aí duas belíssimas arenas que vão ficar, quer dizer, uma... a do Internacional, mas o Grêmio tratou de fazer também a sua para não ficar atrás. Então a cidade ganhou duas belíssimas arenas que, vocês sabem, não são apenas para o futebol, elas estão se tornando referência também para eventos culturais, de lazer e assim por diante. E cada cidade do Brasil ganhou, Evelyn, algum tipo de mobilidade urbana fundamental para o transporte coletivo. Se as obras não ficarem prontas para a Copa, para nós não é o essencial, porque essas obras... são para o povo brasileiro. Nós aproveitamos a oportunidade da Copa para fazer essas obras. Antecipamos recursos para fazer essas obras e elas serão entregues num dado momento, ainda nesse ano, para toda a população. Bom, mas a partir dessas desinformações, começaram as manifestações. Nós tivemos muita preocupação com elas. Fizemos uma rodada, concluí ontem, uma rodada nas 12 cidades-sedes e fomos vendo que, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte... Na medida em que a Copa se aproxima, as obras vão ficando prontas, as pessoas passam a ter orgulho das suas obras e perceberam que a Copa é útil, então, e o clima do futebol começa também a tomar conta, as manifestações propriamente contra a Copa estão se reduzindo muito. Na quinta-feira passada nós vimos o que foi de manifestação propriamente contra a Copa, foi muito reduzido, e eu acho que durante a Copa as manifestações serão bem-vindas, mas as que são propriamente para protestar contra a Copa serão muito minoritárias. Agora, o que acontece é que ao chegar no evento dessa magnitude e o Brasil sendo palco de atração mundial, é natural que as categorias profissionais, que as populações que querem habitação, querem protestar contra alguma coisa, aproveitem essa oportunidade de visibilidade para se manifestar. Estão ocorrendo muito agora nesses dias, é real. Lamentável que ocorreu em São Paulo ontem, uma greve imprevista, não anunciada, é uma irresponsabilidade, eu diria, para com o cidadão. Agora, o que nós estamos esperando é que haja o bom senso, é que na medida em que vai chegando a Copa, esses protestos se reduzam e que, de fato, as pessoas saibam que elas não podem punir a população em busca de um objetivo setorial. Você tem datas bases, você tem momentos da sua manifestação, da sua reivindicação, da sua greve. Agora, fazer... esse aproveitamento de oportunidade é uma coisa perigosa e que pode se voltar contra a própria categoria. Então nós vamos trabalhar no diálogo, não na repressão, no diálogo forte até o primeiro dia, até o último dia da Copa, para que as pessoas tenham bom senso e não provoquem prejuízos para o país, para o conjunto das pessoas, em troca de interesses muito particulares e muito setorizados.
Ministro Gilberto Carvalho, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa. Bom dia, ministro.
Luciano, eu agradeço essa possibilidade tão boa, tão democrática de falar com o país. É um privilégio. E cumprimento você pelo desempenho teu e toda a equipe aqui da EBC. Eu queria agradecer e agradecer também aos ouvintes que nos acompanharam. E estou sempre à disposição para que a gente possa continuar conversando.
Muito obrigado. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.